Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Aproveitando dessa fala, passando agora para o Walid. Walid, tudo isso foi conquistado talvez não só pela a participação agora das redes sociais, porque existem redes sociais para os dois lados e também lá existe também uma disseminação também de notícia falsa. Mas eu acho que foi com essas conquistas, se é que dá para a gente falar com esse nome, com esse termo, foi a duras penas a esse massacre, a tudo isso, esses números que a Xan acabou de passar, já foram 7 mil e agora começa uma invasão terrestre. Mas, Walid, qual o papel das nações historicamente imperialistas nesse momento? Como que você vê o papel dessas nações imperialistas, principalmente os Estados Unidos? Como está sendo esse jogo geopolítico?
Só primeiro acrescentar um detalhezinho à questão anterior. Uhum. Houve um acerto na identificação da propaganda de guerra. Nós tivemos talvez uma luz que veio de algum lugar e a FEPAL conseguiu compreender a propaganda de guerra que estava sendo instalada nas primeiras horas do sábado, denunciou a propaganda de guerra, uhum. denunciou que esse era o primeiro genocídio mediatizado da história, uhum. que esse era o primeiro linchamento para que toda uma demografia fosse demonizada para depois as armas destruí-la. Ou seja, uhum. houve um incitamento ao extermínio de uma população inteira, e nós chamamos isso de propaganda de guerra, o primeiro genocídio midiático, informacional, elevando a, entre aspas, modernidade da propaganda de guerra, começada mais ou menos a partir do 11 de setembro. Na verdade, ela começa a partir do bloqueio do Iraque em 91, portanto é sempre assim, o imperialismo bloqueia, depois ele destrói por dentro, depois, por isso, bloqueio a Gaza, e o bloqueio a Gaza já supera o bloqueio do Iraque, que foi de 91 a 2003. Uhum. A propaganda de guerra segue, e ela se inaugura com uma grande fake news, uma grande mentira, tudo é fake news, do Colin Powell na ONU para invadir o Iraque a pretexto de armas de destruição em massa, que depois se provou que não existiam. E ali começou a mediatização. Por isso nós temos que falar de imperialismo, tem que entender isso.
Tem que falar da guerra ao terror, né? Sim.
E ali o termo, aliás, eu vou repeti-lo aqui, foi choque e pavor. O que, que nós vimos agora? O choque e pavor dos primeiros minutos do sábado 7 visou, em primeiro lugar, capturar toda a demografia ocidental a favor do genocídio. Toda. Ao ponto de as pessoas críticas dessas coisas terem ficado paralisadas. E por isso as primeiras declarações governamentais e de grandes líderes terem sido erráticas. Então você retira qualquer possibilidade de mobilização da opinião pública qualificada, no mínimo, em desfavor do genocídio. Então, esse é um paradigma novo de comunicação. Um outro elemento fundamental, e que o imperialismo gerenciou sempre, é o controle total da mentira. Ou seja, da falsificação, da meia-verdade, da propaganda de guerra em si, e que passou a ter um fenômeno novo, que é o das fake news massificáveis em poucos segundos a partir das redes sociais, e especialmente dos grupos e da transmissão individual automática, autônoma, sem nenhum controle, do chamado WhatsApp, que foi chamado de gabinete do ódio subterrâneo do WhatsApp. Os grandes veículos de comunicação de massa retomaram esse poder e se reassociaram, tal qual estavam associados na guerra híbrida contra o Brasil de 2013 em diante, e que começou um pouco antes, 2011, mas ninguém reparou. E em 2011 parecia que estava havendo uma revolução na esquina, e na verdade era uma grande guerra híbrida contra o Brasil. Esses elementos já eram aliados naquele momento. Por isso que a convocação para a venda do Brasil aos Estados Unidos e torná-lo um grande kibbutz de 2014, 2015, 2016 era uma aliança entre os grandes veículos de comunicação e o submundo. O submundo depois, a partir de 2017, 2018, 2019 em diante, tenta tomar para si este controle, porque daí começa a brigar por dinheiro, ou seja, o dinheiro da verba pública especialmente, mas não apenas. Então há uma ruptura aparente ali. Neste momento tudo se restabelece. e os grandes veículos de comunicação retomam a sua capacidade de promover a guerra híbrida, destruir reputações e, neste caso, promover o primeiro genocídio mediatizado. Isso tudo é premissa do imperialismo. E os Estados Unidos, como é que entram nisso no seu interesse global imediato? Que, na verdade, não é imediato, ele é uma sequência. O Oriente Médio é a grande reserva ainda petrolífera, gasífera e de conexão, a grande região de conexão. E os Estados Unidos têm ali nesse projeto colonial autodenominado Israel, um bunker. O que aconteceu nos últimos tempos? Bom, primeiro, eles não conseguiram inflamar para destruir todo o Oriente Médio e toda aquela região, na verdade, portanto, para além do Oriente Médio, alcançando eventualmente a Rússia e a África, a Arábia Saudita e Irã. O que fizeram esses dois países? Apertaram as mãos num país chamado China, em Pequim. Isso é inimaginável. Isso é o maior evento tectônico para destruir, o maior evento político de efeitos tectônicos, começar a destruir o mundo pós-guerras do ópio, que é como eu modestamente interpreto o mundo colonial moderno começa. Ele começa a destruir, e começa a destruir a partir de Pequim, que sofreu as duas guerras do ópio. Começa a destruir o mundo anglo, que é um mundo essencialmente colonialista. O mundo anglo inventou o sionismo, implementou o sionismo e alimenta o sionismo até hoje, mas não porque gosta de alguém de fé judaica, porque isso é um projeto colonial de domínio daquela região petrolífera. E depois aconteceu mais. A Arábia Saudita, embora tenha feito um equívoco em 2014, de lá para diante parou de controlar a favor dos Estados Unidos para baixo, rebaixando o preço da commodity petróleo para desfavorecer a Rússia. Pelo contrário, passou a comungar o OPEP+, e a Rússia é o principal mais nesse OPEP, para um controle de preços para melhor, para todos irem bem. E a Rússia para de perder com isso. Finalmente, nós temos agora os BRICS, que dominam uma geografia gigantesca, uma demografia gigantesca, um PIB gigantesco, e a capacidade de inovação, que está superando em muito o autoproclamado Ocidente, traz para dentro de si Irã, Arábia Saudita e Egito. Eu não vou falar das demais fábricas de biscoito dessa região, que tem governo e tem petróleo. Então vamos falar dos países que interessam, que são esses três. Automaticamente, o bunker autodenominado Israel, projeto colonial, está cercado pelo BRICS. E não por acaso a Rússia, o presidente Putin, poucos dias depois de iniciar essa nova carnificina, disse que o que acontecia ali em Gaza é o mesmo que o cerco nazista, ele usou esse termo, cerco nazista de Leningrado. E o Petro, o presidente Petro, disse mais: o nazismo renasce em Israel. E os Estados Unidos, nesse momento, querem garantir a sua primazia no mundo, portanto, está numa guerra geopolítica, e a Ucrânia é uma frente, e a Palestina é outra frente. Quer tomar a reserva gasífera na costa de Gaza, que pode chegar a $500 bilhões de reserva junto com Israel, e para isso eles precisam ocupar a faixa norte de Gaza, para daí ter e declarar soberania e poder explorar essa parte marítima que está na costa norte, da parte norte da faixa de Gaza. Então isso é fundamental, isso eles querem, isso eles pretendem fazer. E por fim, eu arriscaria dizer, assim, muito com base numa coincidência histórica, que os Estados Unidos optaram por restaurar o nazismo para ser o seu grande instrumento. Porque veja, quem está na Ucrânia o Zelensky é um seguidor do Zev Jabotinsky. Zev Jabotinsky é um ucraniano de fé judaica que tinha as legiões judaicas e que nos anos 20 emprestou as suas legiões para os antijudeus do Politura, que depois veio a ser o Bandeira, durante a Segunda Guerra Mundial, aliado ao Hitler, às SS, e que mataram judeus e mataram eslavos em quantidades industriais. Este Zelensky hoje é aliado de quem? Aliado de todos os bandeiristas, e que são o pessoal do Politura dos 20. E quem está no poder em Israel neste momento? Benjamin Netanyahu. O pai dele é Benzion Netanyahu. O pai dele era secretário particular do Zev Jabotinsky, ambos revisionistas, que defendiam o extermínio imediato do povo palestino e a máxima extensão territorial para o futuro projeto colonial israelense. Isso tudo não pode ser mera coincidência.
Sem dúvida não é mera coincidência. Sem dúvida, há muito dolo, há muita estratégia, há muita tática dentro de todo esse processo. Passando agora para a Xian, eu queria saber se dentro desse apanhado bem geral que nós fizemos, eu acredito que a primeira possibilidade agora para que a gente tenha um mínimo de racionalidade, não sei se também é essa a palavra, doutora, mas como deveríamos agir a partir de agora, ou como pensa-se em agir a partir de agora? A primeira coisa é estancar este massacre, para depois pensar como vão ser essas organizações. Aproveitando essa possibilidade, seria possível ainda a existência de dois territórios lá nesse local?
Bom, é polêmico isso, né? Uhum. Eu acho que isso, quando a gente trabalha isso, conversa sobre isso nos grupos, né? Nos grupos pró-Palestina, com os apoiadores, enfim. Eu acho que, assim, aí você me coloca três possibilidades, né, Felipe? Tem, assim, como que fica a condição, né, a possibilidade para dois estados, tá? Como fica alguns, né, a gente coloca, né, um único estado, ainda as pessoas, principalmente a esquerda, enfim, né, um único estado palestino, né, um estado palestino multiétnico, em que os israelenses, os judeus estivessem inclusos, tá? E a possibilidade de um Estado israelense, né? Uhum. E que aí os palestinos ficariam inclusos. Então, existem essas três possibilidades, né? Eu acho que não é muito simples a gente conceber, mas a gente pode pensar numa pressão internacional, né? Que faça, enfim, direcionem, né, para que a gente tenha um Estado palestino, né? Porque é o Estado palestino, né, um Estado autodeterminado, livre, soberano, né, laico também, que vai gerar a paz no conflito Israel-Palestino, né? Os palestinos têm direito ao seu Estado, né? Em 1948, né, ainda, na verdade, em novembro, né, de 1947, com a recomendação da partilha, com a resolução 181 da ONU de recomendação da partilha, a gente tinha direito a um pouco menos de 50% do território que já era nosso, né? Israel ficou com praticamente 56% do território, com as terras mais férteis, nós ficamos com menos de 50%, né? Embora com uma população bem maior, quase o dobro da população. E ainda assim, Israel não nos respeita, né? A única resolução que ele respeitou, digamos assim, foi a sua autoproclamação, digamos assim, a recomendação da resolução da partilha, né? E depois, não, porque na verdade o objetivo de Israel é tomar toda a Palestina, né? Mas a gente espera que com esse jogo geopolítico e com a pressão internacional, com a pressão mundial, a gente consiga estabelecer um Estado palestino, tá? Porque, inclusive, já tem os próprios israelenses também pressionando Netanyahu, né, para que ele pare com toda essa violência, com toda essa barbaridade, com toda essa calamidade, né? Porque eles também estão sofrendo. Então, essa resistência do Hamas gerou o número de baixas que eles não esperavam, né? Que foi uma surpresa para o lado sionista, né? Então, uma paz, e essa paz só vai ser alcançada com o Estado soberano e autodeterminado palestino. Então, esse é o nosso objetivo da luta que a gente faz constantemente a nível de Brasil, em nível mundial, né? E a gente espera que isso aconteça, porque enfim, a resistência palestina vai continuar E embora a gente, e acho que isso é um ponto interessante para a gente colocar, embora nessa tragédia os palestinos sofreram as maiores consequências em termos de perda de vidas, perdas da infraestrutura, né? Israel também teve perdas no campo moral, no campo político e no campo econômico. Então, eles estão dispostos a se prejudicar ainda mais nesses três campos.
Ponto
isso,
de
então, trânsito. Assim, foi um tiro pela culatra. Foi um tiro pela culatra. Porque antes, Israel fazia os seus genocídios, fazia os seus massacres e ainda saía como vítima. Estamos fazendo, nós temos.
Travou?
Mas agora.
Desculpa, travou agora, se puder repetir um pouquinho.
Não, tranquilo. Não, eu estou dizendo que todas as vezes que os massacres perpetrados por Israel ocorriam, os genocídios, todas essas calamidades, Israel ainda saía como vítima.
Sim.
Ah, nós estamos nos defendendo, nós temos direito à defesa. E isso agora mudou. Isso está mudando, então Israel está perdendo essa hegemonia que a gente estava dizendo. Né? Esses três pontos, no campo econômico, no campo político e no campo moral, traz perdas para Israel que eles também não estavam esperando. Eles achavam o quê? Que continuamente o mundo ia se comover apenas com eles, nessa comoção seletiva que a gente encontra, diante da morte de 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil palestinos, de 2 mil crianças. Então as coisas saíram como negativas para Israel, e espero que Israel também repense. Agora essa questão, Felipe, eu penso particularmente, isso é um tema realmente polêmico, não é um ponto pacífico, né? Eu penso na possibilidade de dois estados, eu particularmente penso na possibilidade de dois estados. A gente tem o ideal de que a Palestina seja unicamente nossa, que seja restabelecido todo o território da Palestina histórica. A gente tem isso, a gente deseja isso. Agora, isso é um âmbito do desejo, do ideal, até como psicóloga falando, né? Assim, agora, isso é viável? A gente consegue? A gente tem força política, material, bélica, econômica para expulsar todos os israelenses de Israel e retomar? Então, isso é que eu pergunto, né? Tudo bem, não, queremos a Palestina do rio ao mar, queremos todo o território histórico. Agora, querer é poder, a gente tem essa viabilidade, né? Mas tem esse embate, né? A gente vai aceitar o colonizador também? Então, realmente, isso ainda não é um ponto pacífico para a gente, né? Ainda não é algo que a gente tem clareza sobre o que pode ainda nos acontecer. Na verdade, tem um devir aí, né? As coisas, a história está acontecendo, então a gente ainda não sabe exatamente o que tem a ver. Mas esperamos que esse processo histórico estabeleça o nosso direito, a um Estado.
Gostei muito da expressão do devir, a Palestina que vai vir a ser Palestina, ou qual que vai ser essa relação. Eu queria devolver essa pergunta, porque eu gostaria de saber a opinião do Walid a respeito disso. E também, Walid, se puder, que você também nos trouxesse informações de algo que ficou meio que à sombra do noticiário nos últimos dias, que é a relação da Cisjordânia. Né? É óbvio que agora a urgência de tudo que acontece em Gaza parece que deixou um pouco de lado. Eu gostaria que você pudesse nos elucidar a todos os ouvintes nossos aí a respeito da tua opinião acerca do que a gente falou agora e sobre a relação da Cisjordânia.
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.